Turning today to the Acts of the Apostles, chapter 17 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E o nosso título essa manhã é O Uso da Persuasão de Paulo. É um estudo muito importante e faz parte desses versículos que vamos estar vendo neste capítulo. Bom, com todos os problemas que eles estavam passando, Paulo e Silas continuaram na jornada. Já Lucas e Timóteo continuaram onde eles estavam. Ele está no versículo 16 e 17. Então, temos... eles seguiram. E depois Lucas foi para outro lugar. Talvez para Troas. Outra vez ele estava ministrando em outro lugar. Mas eu acredito que ele estava em Filipos. Até que Paulo fosse liberto da prisão. E não vemos mais nada dele até o capítulo 20. De volta, ele está com o apóstolo Paulo. Aí ele volta, depois ele volta de novo. Mas agora eles partiram. Aqui no versículo 1. Silas e Paulo vão para Tessalônica. E você nota no versículo 1, onde havia uma sinagoga de judeus. Eles foram numa rua romana, que era mais ou menos 30 milhas para a Polônia, e eles ficaram lá por um tempo, e depois mais 35 milhas, eu acredito, para Tessalônica. E lá eles pararam. E versículo 2, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles na sinagoga. E por 3 sábados, isso são 2 ou 3 semanas, disputou com eles sobre as escrituras. E aqui está nosso primeiro título, eles disputando sobre as escrituras, a persuasão de Paulo com eles. Então, mais ou menos 2 a 3 semanas, ele é convidado 3 vezes para falar na sinagoga. Eu acredito que era uma sinagoga grande, a que ele estava apto, ensinando entre os judeus. Ele era... ele e Silas seriam convidados porque eles eram... conheciam muito dos judeus, e era o costume de Paulo, sempre ensinava os judeus. Mesmo ele sendo o apóstolo de gentios, ele passava cidades onde não tinha judeus e se localizava onde tinha uma comunidade judeia, pelo menos alguns judeus, ou um lugar de oração, ou uma sinagoga. Mas por que que o apóstolo para os gentios faria isso? Porque era o princípio de que era para os judeus antes que ele pregava. Não só um princípio, mas entre os judeus sempre teria alguns verdadeiros crentes. Porém, entre aqueles judeus, naquela época, não parecia ter muitos crentes verdadeiros. Mas teria que ter alguns. Então, teria que ser pregado para eles. Eles eram pessoas que conheciam a igreja, o caminho, mas perderam seu caminho, não estavam ensinando a misericórdia de Deus. Na época dos discípulos, na época de Jesus Cristo, mesmo assim, eles ainda existiriam aqueles que, com a escritura, acreditavam nas promessas de Deus, o significado dos sacrifícios, que o Salvador viria, que Deus lidaria com nossos pecados. Então, confiando na misericórdia de Deus, eles se converteriam com o poder do Espírito e caminhariam com Ele. Mas eles precisariam entender que Cristo, o Salvador prometido, veio. Eles deviam entender a morte expiatória dele na cruz do Calvário. Eles tinham que ter a sua fé não só na misericórdia de Deus, que Deus traria um Salvador, mas que ele trouxe um Salvador que cumpriu todas as promessas. Então existiria uma minoria nessas sinagogas de crentes verdadeiros que tinham que ser iluminados e abençoados. Mas existia um motivo prático de por que era para os judeus primeiro. Mesmo aqueles que não eram salvos, aqueles que se achavam altos, justos, se eles fossem convertidos, se eles foram trazidos a Cristo, então eles tinham riquezas de instruções. Porque o Velho Testamento, as Escrituras, viria a vida em suas mãos, eles viriam as profecias, as doutrinas, eles aprenderam essas coisas, eles eram doutores desde crianças, durante a vida inteira deles. Então, rapidamente, eles fariam um grande progresso. No momento que os judeus eram convertidos, eles tinham um início imenso, eles conheciam o ensino da palavra de Deus e eles adaptariam para nova iluminação e entendimento. E então, através dele, viria todo o princípio e líderes da igreja do início. Então, isso era um aspecto de ensinar os judeus primeiro. Paulo mesmo era um exemplo. Sabemos que ele teve revelação de Deus, mas tão rápido ele acelerou para a posição de ensinar e instruir depois da conversão, porque ele tinha um entendimento profundo da palavra de Deus. Toda a conclusão, uma vez que ele foi convertido, tanto veio a vida para ele, e ele entendeu o caminho das Escrituras. Mesmo sem estar convertido, os judeus acreditavam no verdadeiro Deus, um Deus, mesmo que eles não tinham relacionamento com ele, um relacionamento pessoal. Mas os gentios não, eles acreditavam em superstição, não entendiam nenhum dos princípios da Escritura. Naturalmente, eles fariam um pequeno progresso nas coisas de Deus até que eles aprendessem. Então, existia um motivo prático porque que Deus ordenou as coisas dessa maneira, que mesmo o apóstolo para os gentios fosse primeiro para os judeus e pregasse também depois para os gentios. Então você vai ver aqui nesse segundo versículo do capítulo 17, Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Disputou com eles. Disputou com eles sobre as escrituras. Eu gostaria de enfatizar isso por um momento. Ele disputou, a palavra traduzida em grego, ele colocou diante dele, nós podíamos dizer, de uma maneira que você adotaria se você estiver persuasindo pessoas que não entendem. Não entendem alguma coisa. Pessoas que precisam que as coisas sejam mostradas em detalhes e provada. E é o que a Escritura ensinava. Quando o apóstolo pregava, ele falava com a consciência das pessoas, aquelas que realmente pensavam. E é o que ele fazia, com persuasão. Isso pode parecer simples, mas é importante que você entenda. Existem pessoas que acreditam na Bíblia, mas eles acreditam que é algo passivo. Isso é um grande erro. Eles acreditam muito das coisas, as doutrinas da fé, mas eles acreditam que a salvação é passiva. E o que eu quero dizer é que se você ou eu seria salvo, Deus só vai fazer acontecer. como se a gente fechasse os olhos. E aí sabemos que somos salvos, somos convertidos através de uma pregação, mas não é uma coisa que você está consciente. Mas não é verdade. Deus regenera nossos corações e nós entendemos essas coisas. Nós sabemos que pertencemos ao Senhor e existe a consequência de arrependimento. É a obra essencial de conversão. Mas o que eles acreditam que é tudo um segredo, é passivo. Deus faz tudo, ele só faz acontecer. A gente não está ciente de tudo isso, a gente sabe que aconteceu. Isso dá toda a glória a Deus. Porém, as pessoas que acreditam nisso, como se elas tivessem o poder de apelar para suas mentes, eles vão para a direção errada. Porque você está tirando a glória de Deus. Eles acreditam o oposto. Eu não estou dizendo que nós temos parte em nossa salvação. É o que eles dizem. Eles acham que eles decidem ser salvos. Ou o pregador, o pastor que estava ensinando aquela mensagem nos persuadiu. Então, eles dizem... essa é a maneira que você salva. É um grande desentendimento. Porque a primeira coisa que você percebe quando você lê o livro de Atos, você vê que os apóstolos, eles eram persuasivos. Eles disputavam com eles. Eles tratavam as pessoas apelando para suas consciências, pensamentos, dizendo, olha, essa é a verdade, está aqui a palavra de Deus. Se eles estavam pregando para judeus, eles diziam, vocês foram ensinados errados, que se você atendesse os sacrifícios, participasse em todos os rituais, fórmulas, por causa que você faz essas coisas, você será salvo, Deus estará feliz com você, você se tornará um filho de Deus. E dizem, não, salvação não é assim. A escritura ensina desta maneira. Salvação é um dom de Deus. Você se arrepende dos seus pecados. Você confia que Deus vai tirar o seu pecado, te perdoar, te abençoar gratuitamente, te dar vida, união, comunhão com Ele. E você explica através da escritura como se as pessoas fossem entender, como se as pessoas fossem fazer uma resposta, elas responderiam isso, mas a realidade é que as pessoas não conseguem tomar essa decisão. Nós somos tão corruptos, nós somos tão levados pelos nossos pecados, nós estamos tanto no poder do pecado e não conseguimos responder a Deus, que a menos que Deus opere em nosso coração e mude, incline a nossa vontade para que ouvimos, abra nossa mente. Ele faz a obra. Mas o fato é que nós temos consciência. Nós somos persuasivos conscientemente. É assim que Deus opera. É Ele que faz tudo. Mas a maneira que Ele faz, a maneira que Ele escolhe fazer, é de nos capacitar para que somos persuasivos, como se fosse a nossa vontade, como se nós estivéssemos tomando essa decisão, mas não é nós. Nós dependemos do Senhor, porque é uma graça irresistível. Ele abre nosso coração, nos capacita de entender, ele afeta a nossa vontade de tal forma que a salvação responde de uma forma positiva. É uma obra de Deus, mas é uma obra de Deus feita de tal maneira que parece ser nós que estamos indo. Então, as pessoas que dizem, você nunca deve persuasir, não, porque você está tirando a obra de Deus, é Ele que tem que fazer, a salvação é completamente passiva. Eles não percebem que na Escritura Deus opera de tal forma que somos conscientemente persuasivos das verdades dessas coisas. Nós respondemos para esses argumentos, pensamentos, mas secretamente o ensinamento da Escritura diz: só fazemos isso porque Deus está em obra no nosso coração. Então, de uma forma, a salvação é passiva, porque é Deus que faz tudo, mas de outra forma, nós conscientemente, nós respondemos e somos convencidos. Eu espero que isso tenha ficado claro, mas eu vou mostrar como essas palavras são usadas no versículo 2 e 3. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse. Ele está apelando a eles, como se eles fossem capazes de entender. Mas eles sabem que eles só são feitos capazes através do Espírito Santo, quando ele regenera o coração. Então, se você tem a sua Bíblia aberta, olhe para o versículo 18, capítulo 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Nós temos novamente, disputava e convencia. Ambas palavras estão no mesmo versículo, no capítulo 18, versículo 4. E se você continuar no versículo 18, no capítulo 18, versículo 19, chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Ele estava colocando o caso diante dele, explicando todo o aspecto para eles. E se eu levá-los para o capítulo 24, rapidamente, o versículo 25, você verá. E aqui está. E temos Félix, que estava ouvindo o apóstolo Paulo. Tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora, vai-te e, em tendo oportunidade, te chamarei. Félix era culpado? Ele fechou sua mente? Ele não teve seu coração aberto pelo Senhor? Ele não respondeu, mas Paulo falou com ele como se ele pudesse responder. É assim que o pregador deve pregar. Então, tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro. Temos novamente aqui, se voltamos para Atos 19 e versículo 8, aqui está. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Disputando é traduzido da mesma forma. Então, nós temos persuadindo, disputando. Em Atos 18, nós temos: ele convenceu os judeus. É um termo tremendo. Provou completamente, falando com mentes racionais, provou completamente aos judeus, publicamente, mostrando as escrituras que Cristo, que Jesus era o Cristo. E essa palavra também está na letra, na carta que Paulo mandou para Titos. Mas voltando novamente para o capítulo 17 e versículo 3, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, ele estava convencendo as pessoas da morte expiatória, da justificação, crendo que Deus iluminaria e abriria a mente das pessoas, como ele faz. Mas umas pregações modernas não oferecem persuadindo as pessoas. Mesmo pastores que realmente entendem a Bíblia, ensinam a Bíblia, eles não acreditam nisso. Mas quando você lê sobre os apóstolos, ele não dizia só: esse versículo significa isso, esse significa isso, e ensina as partes técnicas e como você entende. Não, ele ele disputa com as pessoas, persuadindo-os. E é isso que eu gostaria que prestássemos atenção e entendêssemos, porque se você faz isso, existe instrumentalidade. Deus te usará, porque é a vontade de Deus que as pessoas não vão ser convertidas inconscientemente. Não, como se Deus colocasse eles numa anestesia e aí quando eles acordam, eles estão convertidos, se arrependeram dos seus pecados, confiaram em Cristo. Não é a maneira que Deus opera. Ele quer você conscientemente convertida. Ele quer que você pare, pense e ele te traga a conversão para que você entenda, porque você é persuadido e você busca ele. Ele faz a obra completamente, sim. É tudo através da regeneração do espírito, mas ele quer que você passe por esse processo para que você sinceramente abrace-o. Aí você encontra o apóstolo Silas e outros disputando. Bom, o versículo 3 nos dá uma ideia sobre os títulos que são pregados para o povo. Convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse. Convinha que o Cristo padecesse. Por dois motivos. Não existia outra maneira de salvação. Com certeza, Paulo explicou isso para eles. Cristo tinha que padecer. Devemos explicar isso pelas pessoas. Deus não pode só perdoar o pecado. O pecado deve ser punido. Deve ser punido através da punição. Deve ser expulso, tirado do universo de Deus. Então, como que Deus faria isso? Porque se Ele nos punir pelos nossos pecados, estamos perdidos por toda a eternidade. Essa punição deve durar para sempre, porque grande é a nossa rebeldia. Então, Ele vem e Ele mesmo, e Cristo, Ele paga por essa punição. O Santo vem e sofre um pênalti devido a nós. Eternamente comprimido no espaço de 6 horas, algo imaginável, ele paga por tudo, os nossos pecados. E o apóstolo Paulo teria falado para eles: Cristo teve que vir, ele teve que fazer uma expiação, não existia outra maneira de lidar com os pecados. Cristo tinha que padecer. E existe outro motivo, e esse é que o Velho Testamento prometeu. Repetidamente, Deus prometeu que Cristo viria e ele seria aquele que reconciliaria as pessoas com Deus. Ele seria aquele punido. As mensagens, as promessas começam em Gênesis 16, quando o grande descendente de Adão e Eva viraria e ele esmagaria a cabeça da serpente. Ele faria isso. Existiria uma expiação. E nós vemos isso nas Escrituras. Então, nós temos aqui, convinha que Cristo padecesse. Ele cumpriu as profecias, as promessas. Então, era necessário que ele cumprisse. E aí, lemos também em versículo 3, que o apóstolo Paulo, ele pregou a ressurreição. Temos que pregar a ressurreição. Como que você sabe que Cristo sucedeu, que ele pagou por todos os pecados dos remidos, o povo que seria salvo? Você sabe por causa da ressuscitação. Porque ele nunca conseguiria ressuscitar da morte, que não era só através do seu próprio poder, mas pelo poder do Pai nele, aprovando o que ele fez. Então, a ressurreição prova que a expiação sucedeu, que nossos pecados foram pagos e demonstra a nós que Cristo está vivo. E nós também temos que seremos ressuscitados um dia. Então, ele prega isso a eles e ele prega Cristo. Sabemos que existem outras coisas que ele pregou em 1 Tessalônica. Segundo Tessalônica, em todos os epístolos, cada um deles O apóstolo Paulo relembra eles que ele pregou do retorno de Cristo. Ele diz: você sabe disso, porque eu te falei quando eu estava com você, vocês sabem. Então, sabemos através desses epístolos que ele pregou a eles o retorno de Cristo, a sua volta e muita coisa sobre isso. Então, eu pensaria também que ele pregou sobre a necessidade de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, porque o grande problema dos judeus era, eles eram crentes nominais. Você pensaria que naqueles dias, com aquele ensino errado que ocorreu entre os judeus, reprovado pelos apóstolos e por Cristo, você pensaria, eu já mencionei isso antes, que eles eram aceitos por Deus simplesmente por ser judeu e mantendo as leis cerimoniais. Era o que eles pensavam. Então, o apóstolo tem que ter pregado para ele. Não, isso é uma crença nominal. Uma crença verdadeira te leva a uma união verdadeira com Deus. Você conhece ele, você caminha com ele. Ele te abençoa, você sabe que ele está lá, você serve ele, você ama ele, é um motivo pessoal, você caminha com ele. Então, o apóstolo teria disputado isso, persuadindo eles através da escritura, mostrando isso. Agora somos parte de Deus, pertencemos a ele com a conversão. Então, ele com certeza disse que a salvação é através da graça, não obras. Você tem alguns exemplos no versículo 3, mas no versículo 4 lemos o resultado. Isso me leva a outro título: o poder e o efeito da pregação do apóstolo, pregando, persuadindo através da escritura. Quando você lê o livro de Atos e esses lugares onde Paulo, Barnabas e agora Silas, outros pregaram, Lucas, Timóteo, você tem esse exemplo da igreja. Tem coisas que você não lê. Por exemplo, quando eu era um jovem, eu vinha a Cristo. Eu fui com algumas pessoas para falar com outras, testemunhar. E nós encontramos duas ou três pessoas juntas e eles eram católicos. Então, o homem e a mulher que eu estava junto, eles começaram a disputar, ensinar, mostrando o que que a Igreja Católica tinha de errado. Não estavam obedecendo às escrituras. E o que eles disseram, por exemplo, na Igreja Católica, isso acontece. E isso acontece, e aquilo acontece. Onde está tudo isso na escritura? Onde você acha isso no Novo Testamento? Não está lá. Eles adicionaram, eles colocaram no lugar da Bíblia, e assim que eles disputavam. E eles falaram sobre coisas muito importantes, que eram muito importantes na crença católica, e eles disseram: isso não está na escritura. E eu lembro como um jovem estava impressionado com tudo aquilo. Aquelas pessoas, eles sabiam o que eles estavam falando. Eles estavam ensinando, ouvindo, aqueles estavam ouvindo cuidadosamente aqueles três católicos. Era como se você ouvisse eles dizendo: você está certo, não está na Bíblia, não está na Bíblia. Então, a tragédia é que você pode seguir essa linha de raciocínio com muitos crentes, aqueles que acreditam na Bíblia. Você pode dizer: aquela igreja que você vai, você ama o Senhor, eu sei, você crê na Bíblia, crê em Cristo, na maneira da salvação, mas aquela banda que você tem não está na Bíblia. As coisas que você faz, dança, aquilo, isso, não está no Novo Testamento. Não está aqui. E você pode passar por todas as coisas que eles têm, que eles confiam, que eles seguem, para atrair pessoas para a igreja, para fazer tudo aceito, e nada dessas coisas estão na Bíblia. Não. Então, talvez nós pensássemos: ah, a Igreja Católica está muito longe de Deus. Eles fazem muita coisa errada que não está na Bíblia. E agora é a mesma posição com muitos crentes. É triste, principalmente nas igrejas carismáticas, é espalhado entre essas igrejas. Não é isso triste? Com certeza estamos nos últimos dias. onde mesmo verdadeiras igrejas estão enfraquecendo, estão se afastando do Espírito de Deus, porque eles têm todos os tipos de atividades que não estão na Bíblia. Você olha para o livro de Atos e você observa a simplicidade que eles fizeram as coisas, pregando, orando, pregando, orando. Você não vê nada dessas coisas que aconteceram nos últimos 50 anos. 50 anos atrás, as igrejas eram o que você encontrava na Bíblia. Mas nos dias de hoje, eles adicionaram tantas coisas. Coisas mundanas, coisas loucas. E os cultos são como concertos. Parece que você está num show. Eu já fui para algumas igrejas grandes, em partes diferentes do mundo. E a primeira coisa que você vê quando você entra não é uma igreja. Não. É como um show. Esse lugar foi construído para entreter as pessoas. Olha para o tamanho da plataforma. Olha tudo isso. Tudo mudou. Bem, eu não devo passar muito tempo com isso, mas o poder e o efeito da igreja do Novo Testamento sem todas essas coisas que eles acham que é necessário nos dias de hoje. Bom, deixa eu te levar para 1 Tessalônico, capítulo 1, por um momento. Aqui, esse epístolo para os tessalonicenses foi feito em 18 meses que o apóstolo estava lá. Ele não podia voltar para a Tessalônica, e eu vou te mostrar o motivo, mas essa é a primeira carta. Bom, é a segunda carta, eu diria, porque a primeira é a carta para Galatos, a primeira carta inspiradora de Paulo. Mas a segunda, em 18 meses, ele está lembrando o que aconteceu entre eles, os tessalonicenses. Versículo 1, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses em Deus, o Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora ouça isso. Sempre damos graça a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Essas eram conversões verdadeiras. Eles não só adoravam o Senhor no domingo de manhã, eles amavam e serviam o Senhor. Eles eram crentes verdadeiros. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Poder e Espírito Santo, Paulo? Mas você não tinha uma orquestra, você não tinha os entretenimentos engraçados do mundo? Como assim? E aqui está, no versículo 5, e no Espírito Santo, tenho muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Eles eram perseguidos terrivelmente, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e a Caia. Então, eles eram um centro regional em Tessalônica, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, porque a maioria dos gentios eram idólatras, eles acreditavam em ídolos, e agora não, para servir o Deus vivo e verdadeiro, esperar dos céus a seu Filho. Bom, Esse é o início do que aconteceu em Filipos, grande poder e efeito. Então, Atos 17, versículo 1. O tempo está passando rapidamente. E alguns deles creram, no versículo 4, e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Alguns deles se juntaram a ele e não voltaram às sinagogas. Eles foram mudados. E por isso temos essa palavra, juntaram-se com Paulo e Silas. No grego é algo assim, eles se juntaram de tal forma, completamente, inteiramente. Eles se tornaram 100% leais à nova igreja, à comunhão que começava com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos, gregos que estavam adorando nas sinagogas. E também tinha não poucas mulheres principais. Versículo 5: Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason. Esse é um dos primeiros convertidos. Alguém importante na cidade, e eles assumiam que Paulo e Silas estariam com ele. Talvez eles estavam, mas eles não estavam com ele nessa hora, quando a autoridade veio para prendê-los. Só Jason e sua família procuravam trazê-los para junto do povo. E não o acharam, né? Trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Claro que isso era um exagero, mas eles acusaram Paulo e Silas de terem feito muita coisa errada, de ter causado alvoroço, problemas. Versículo 7: Os quais Jason ele recolheu, e todos estes procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Em outras palavras, o que eles estavam culpando, Silas e Paulo, era dizer que eles causavam esse alvoroço, eles proclamavam outro rei em vez de César. Claro, eles estavam proclamando outro rei, o rei da alma das pessoas. Um rei maravilhoso. Eles não estavam tentando falar nada contra César. Era tudo errado. Tudo isso que eles acusavam eles era errado, era falso. Versículo 8. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade. E essas pessoas estavam em. Se você dissesse que existiam pessoas entretendo ou levando pessoas a crer em outro rei e não César, claro que isso para eles era errado. Eles pensariam, não devemos ter esse tipo de pessoa. O que vai acontecer com a nossa cidade? Mas é claro que não era isso que acontecia. Então temos aqui no versículo 9 que eles viram tudo isso. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e aos demais, o soltaram. Eles entenderam o que estava acontecendo. Eles provavelmente tomaram dinheiro de Jason, ele tinha dinheiro, e eles disseram que ele devia manter e espalhar, manter a paz e expulsar Paulo e Silas da cidade. E eles provavelmente disseram: quando eles forem, nós te daremos o seu dinheiro de volta. Então, você usa a sua influência para tirá-los, porque se você não tirá-los da cidade, nós vamos manter o seu dinheiro. Então, aqui no versículo 10, isso era claro para os irmãos que Paulo e Silas deviam ir, para que acalmasse aquela confusão toda. Logo, os irmãos enviaram. Paulo estava lá por algumas semanas. Porém, existiu tão grande resposta para o Evangelho, com pessoas como Jason. Então, tudo bem, já estava na hora deles partirem. E é isso que aconteceu. Logo, os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Bom, Paulo e Silas não vão ficar tristes ou desanimados, eles continuarão com a sua missão. Bom, meu tempo acabou, mas em Bereia eles continuaram. Coisas eram um pouco diferente, um novo ar para respirar. Essa é a intenção de Lucas. As pessoas em Bereia eram um pouco diferente. Eles tinham maneiras melhores. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. É claro que é óbvio que Paulo estava falando com eles, com consciência, pessoas que devem entender. Eles examinavam as escrituras diariamente. Os Bereias não eram aquelas pessoas que eram só levados, tudo que eles ouviam de Paulo e Silas, ah, acreditamos, sim. Não. Suas mentes foram abertas pelo Espírito de Deus, mas eles queriam ver provas das escrituras. Então, nessas reuniões, eles buscavam, examinavam as escrituras para ver se aquelas coisas eram assim. E muitos foram convertidos. O Espírito estava em obra, de sorte que creram muitos deles, também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. E é algo maravilhoso o que lemos aqui, nesse versículo 12, de todas as conversões. Bom, eu gostaria de ter ido um pouco mais adiante no nosso estudo, mas nós vimos algumas coisas, como eles disputavam com as escrituras, como eles persuadiam as pessoas para provar que essas coisas eram verdadeiras. Vemos o poder e o efeito, os métodos simples, sem nenhuma ajuda do mundo, oração, pregação do evangelho, a maneira gentil, calma, que Paulo se aproximava. Eu poderia te levar, se tivéssemos tempo, em Tessalônica, capítulo 2, quando ele relembra eles, lembra quando, como eu roguei com vocês, como um pai ou como uma mãe, é uma ilustração que ele usa, como a mãe fala com o seu bebê, lembra como eu falei com você e te ajudei, lidei com você. Ele não era rebelde na maneira que ele pregava. Eu acredito que sim, ele falava alto para ser ouvido, por causa que era uma multidão, mas a aproximação dele era calma, gentil, persuadindo com raciocínio. Então, nós conseguimos entender bastante dos métodos de ensino de Paulo. E era tão poderoso, com tanto efeito. Precisamos confiar no Espírito Santo para pregar a palavra, persuadir o povo. Bom, eu gostaria de ter mostrado mais para vocês. Eu gostaria de ter seguido mais adiante com o estudo, mas pelo menos conseguimos entender um pouco da entrada para Tessalônica, Bereia. E nas semanas que próximas de nós, Atenas e outros lugares. Queridos amigos, quando você estiver testemunhando, lide com pessoas como se eles conseguissem entender. Eu sei que você depende no Espírito para que ele regenere o coração, mas se aproxime com cuidado, com sinceridade. Esse é o exemplo para nós. Do testemunho dos apóstolos. Então é isso que devemos lembrar.